Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
8 horas em ponto, muito boa noite, está entrando no ar Pensar Educação, Pensar o Brasil ao vivo pela Rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento. Boa noite para você que nos escuta pela rádio, também boa noite para você que nos escuta pela internet, pelo site da UFMG, para você que nos escuta ao vivo e para você que nos escuta gravado pelo site do Pensar Educação, Pensar o Brasil, onde quer, quando quer e como quer que você esteja, receba o nosso abraço. Boa noite também para ele, professor Tarcísio.
Oi, Yolanda. Boa noite, minha querida. Boa noite para todo mundo que está curtindo o nosso programa. 10 de junho, na minha opinião, o mês mais gostoso do ano. Um bom junho para todo mundo. Já é o segundo programa do mês de junho, mas continuamos dizendo um bom junho para todo mundo. Muita festa junina por aí afora.
Muita festa junina. E tudo que junho traz, traz muito futebol.
Sim.
As meninas que começaram arrasando. E hoje eu que vou começar
também,
a falar de futebol, veja só. As
parabéns.
Meninas que estão arrasando no, na Copa do Mundo de futebol.
Dá uma alegria de ver a seleção feminina de futebol e tem dado uma tristeza ver a seleção masculina de futebol, né?
Aí a gente não vê mesmo, fica só com as meninas.
E mês de junho traz grandes revelações também, não é?
Muitas revelações, vamos digeri-las aos poucos.
Pouquinhos.
E hoje, nosso mês de junho, assim como a festa junina, traz outra tradição para uma tradição na educação, vamos dizer assim, bordado. Bordado principalmente na educação feminina.
Pois é, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né, Yolanda?
Exatamente.
Sobre mulheres bordadeiras. Isso virou até dissertação de mestrado, não é isso?
Exatamente, dissertação de mestrado da nossa querida Isabela Brandão Lara, que já fez parte do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Boa noite, Isabela.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, professor Tarcísio e todos que nos escutam.
Isso aí, daqui a pouco a gente vai falar dessa dissertação de mestrado dela, defendida semana passada, ou não, semana retrasada.
É, 10 dias atrás.
15
né?
dias atrás, 15 tá fresquinha.
Vamos só falar o título agora, Yolanda?
Claro.
Olha que nome lindo que ficou. O ensino do bordado na trama da cidade. Um estudo sobre gênero, identidades e educação feminina em Belo Horizonte, entre as décadas de 1940 e 1960. Que bacana, foi defendido no dia 27 de maio, precisamente. Então, a Isabela, que é pedagoga, é também cineasta. Nós vamos falar dos dois filmes que ela produziu e agora é mestre em educação. Que coisa mais linda, daqui a pouquinho.
Isso aí, depois da nossa entrevista, hoje o Pensando Bem faz um chamado à greve geral do dia 14 de junho. Também tem a agenda da educação que traz mais detalhes sobre a greve geral em Belo Horizonte, o que, é que vai acontecer em Belo Horizonte no dia 14. E no fim do programa hoje tem ciência e tecnologia. Então, começamos a nossa programação musical, essa primeira hora, com músicas sugeridas pela Isabela.
Oh, coisa boa!
E a gente vai começar com que a gente ficou treinando lá na produção, porque a cantora, ela é mexicana.
Sim.
Então a gente não tinha muita certeza da pronúncia. Eu vou até desafiar a Isabela.
Impossível. Eu chamo de cantora mexicana.
Bom, eu só quero dizer que tudo que vem do México é lindo, é maravilhoso.
Inclusive o bordado.
Inclusive o bordado? Vai
inclusive
ter isso?
Inclusive o bordado.
Tanta coisa bacana por lá.
Isso aí. Então nós vamos começar escutando Natália lá. É, aí, ó, já travou. La Forcade e Los Macorinos com Tu Si Sabes Querer-me.
Muito bom. Thank you.
besos, me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Decantando a República. Um inventário histórico e político da moderna canção popular brasileira. Diálogos em prosa, verso e melodia. De segunda a sexta, às 10h15 da manhã. Decantando a República você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 10 minutos e você que está em casa e quer participar com a gente, acesse o facebook.com/pensar.aeducação. Também tem o twitter.com/pensareducação e o WhatsApp DDD 31, número 8212-5621. Manda recado, pergunta, abraço, beijo, participe com a gente.
Entrevista.
Então, como nós anunciamos no início do programa, não é, Yolanda? Está aqui conosco hoje a nossa queridíssima Isabela Brandão Lara, a nossa mais recente mestre em educação.
Isso
boa
mesmo.
Noite, Isabela.
Boa noite, Tatá. Boa noite, Yolanda, novamente. Boa noite a todos que nos escutam. É um prazer enorme voltar à Rádio FMG Educativa, onde eu tive o prazer de passar uma temporada aqui com vocês.
Foi mesmo. Volta! Estamos aqui, né, há 12 anos. Quando você quiser fazer bordados por aqui,
será
bordados no ar, esteja à vontade.
Mistura maravilhosa, né?
Isso mesmo. Então agora vamos ver a Yolanda lendo aí o nosso tema de hoje e a apresentação da Isabela para você conhecê-la um pouquinho mais.
Isso mesmo, pensando no ensino do bordado, sujeitos envolvidos nessa prática e os materiais e métodos usados, a pesquisadora Isabela Brandão buscou diagnosticar como este conhecimento atuava na educação das mulheres, em especial das mulheres belo-horizontinas, entre os anos 40 e 60. A dissertação de mestrado O Ensino do Bordado na Trama da Cidade, um estudo sobre gênero, identidades e educação feminina em Belo Horizonte entre as décadas de 1940 e 1960, defendida no último mês no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, faz uma análise das diferentes instâncias educativas, como escolas de ensino primário e secundário, cursos específicos, espaço doméstico e comércio. Para falar sobre a pesquisa, está aqui com a gente a Isabela Brandão, que possui graduação em Ecologia pelo UniBH e em Pedagogia pela UFMG, onde também realizou o mestrado na linha de História da Educação. Realiza pesquisa na área de História da Educação Feminina em Minas Gerais e também já realizou produções audiovisuais no mesmo tema. Já lançou os documentários Entre Rezas e Risos, Memórias de um Internato Feminino, em 2013, e Ouço Passos no Passadiço, em 2015. Também já integrou a equipe do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Mais um detalhe, Isabela é bordadeira.
Sou bordadeira.
Olha que coisa bacana, que coisa bacana. Então vamos começar por aí. Você acabou, Isabela, fazendo uma dissertação de mestrado sobre o bordado e sobre
isso,
bordadeiras, não é? Eu estou aqui com o sumário da sua dissertação. Quem foi que te orientou mesmo?
Foi a professora Ana Galvão, lá da linha de História da Educação da FAI.
Queridíssima Aninha Galvão.
Sim.
Muito bem. E foi defendida agora no dia 27 de...
27 de maio, faz duas,
né? Duas
segundas-feiras atrás.
Né? Muito bem. E como é que você chegou ao bordado, Isabela, que até está praticando agora? Virou bordadeira?
Não, é o contrário, na verdade.
Ah,
essa
é?
História começa lá atrás, quando eu tinha 11 anos aprendendo a bordar. E essa foi uma atividade que me acompanhou por toda a adolescência, fase adulta também, mas que estava um pouco adormecida justamente por tantas outras atividades que a gente tem na nossa
Sim.
rotina do dia a dia. Mas é algo que eu sempre me interessei, que sempre pratiquei. E quando eu estava no período da graduação em pedagogia, eu já me interessava muito pela linha de História da Educação, fui bolsista do professor Luciano na FAI, Luciano Mendes, que é daqui também, né,
claro,
do Pensar.
Claro.
As produções audiovisuais que eu fiz também eram no campo da História da Educação, então todo esse material e essas leituras e esse acesso ao conteúdo da História da Educação que eu tinha, me chamava a atenção o fato da menção ao bordado na educação das mulheres no século XIX e no século XX. Talvez isso tenha chamado a minha atenção mais do que a outras pesquisadoras e outros pesquisadores pelo fato de eu bordar e me interessar por esse tema. Então, eu pensei, por que não estudar isso no mestrado? Se estava presente ao longo de tanto tempo na educação de tantas mulheres, vamos ver como que isso acontecia. E daí surgiu a ideia.
Mas que bacana! tem a ver com a sua própria história.
Exatamente.
E também com aquilo que você foi encontrando no campo da área que você escolheu, que é pedagogia.
Exatamente.
Né? E juntou tudo.
Deu a dissertação.
Por isso tem aquela poesia da, não sei se é da Cecília ou da Clarice, que fala sempre assim, que uma história, na verdade, é enlaçada, entrelaçada por tantas outras histórias, né?
Exatamente.
Quem dizia que você bordando lá na juventude, na sua adolescência, isso poderia virar mais tarde um objeto de pesquisa para você, não é?
Exatamente. Inclusive, esse é um ponto muito interessante assim, da minha história, da minha trajetória de recém-pesquisador, de jovem pesquisador, é porque quando eu estava participando do processo seletivo para entrar no mestrado,
sim,
uma das perguntas recorrentes que eu tive que responder, inclusive na banca avaliadora, era: você vai ter fonte para fazer esse trabalho? E na hora eu respondi, não sei, porque eu estava propondo uma pesquisa que eu não sabia onde que eu ia encontrar o material. E no final das contas, pelo fato do que você disse, de ser algo que está tão presente na vida das pessoas, que ao anunciar a minha pergunta de pesquisa e espalhar a notícia que eu estava trabalhando com isso, as fontes foram chegando até mim, porque isso estava na casa das famílias, dos meus amigos, dos meus próprios familiares, das vizinhas, das conhecidas, e se tornou a minha dissertação.
Nós não estamos numa banca, mas eu te pergunto, você encontrou fontes, Isabela?
Sobrou fonte para umas 10 dissertações,
tá
de mestrado.
Vendo? É. Não, mas por quê? Porque às vezes as fontes estão debaixo do nariz da gente, mas a gente não fez a pergunta ainda.
Exatamente.
Elas estão invisíveis por aí, né?
Isso
o bordado está na vida cultural de tantas milhares de pessoas.
Há milênios.
Há milênios.
É.
Faltava fazer a pergunta. Que
Exatamente.
Negócio que é esse? O que está acontecendo aqui?
Uhum.
Não é?
E é interessante até a gente pontuar que o meu trabalho não foi necessariamente sobre o bordado, mas foi sobre o ensino do bordado, que foi, era a parte que me interessava. Claro que foi sobre bordado também.
Sim.
Mas assim, o que me interessava era o ensino, porque ele acontecia de tantas formas, como a gente vai acabar falando aqui ao longo da noite, mas se ensinava a bordar de diversas maneiras, principalmente dentro de casa, né? Então, talvez por isso, ou com certeza por isso, muitas das fontes estavam na casa
nas
das pessoas.
Casas das pessoas, né? Mas também nas escolas.
Nas escolas, escolas públicas e privadas, grupos escolares, né? Que é a denominação que tinha na época, cursos específicos, como os do SESC, do SESI, cursos oferecidos por marcas de máquinas de costura, como a Singer, davam Sim. cursos também de bordado. Revistas, imprensa periódica, o próprio Estado de Minas tinha um caderno feminino na década de 50, que saía aos domingos, e lá tinham lições de bordados, dicas de bordados.
Uhum.
Tinha o Clube das Leitoras do Estado de Minas, que trocavam cartas pedindo dicas de bordado umas para as outras, sem se conhecerem.
Sim.
Cursos por correspondência e uma infinidade. Inclusive o rádio, viu? O
rádio
também.
Nós já estávamos lá?
Já estavam lá. É.
Coisa boa. Bem, vamos entrar aqui no seu trabalho com mais riqueza de detalhes aqui.
Posso fazer uma pergunta antes da gente entrar na dissertação?
Claro.
Bela, eu falei no inicinho dos dois documentários que você já lançou. E são dois documentários que tratam de espaços escolares...
Uhum.
Com esse recorte de meados do século... Na verdade, você foi um pouco antes e tudo mais, mas vai até ali meados do século XX.
Isso.
Isso apareceu tanto no primeiro documentário sobre o ensino em Mariana e mais tarde naquele sobre Diamantina. Eu fiquei em dúvida,
Diamantina
mesmo, passar disso
agora. O de Mariana
agora.
É Entre Rezas e Risos, Memórias de Instituto Feminino.
É de um internato feminino.
De um internato.
Isso.
Isso. E o de Diamantina é Ouço Passos no Passadiço.
Isso.
Já assisti os dois.
Coisa boa.
Aliás, eu levei de presente, eu preciso até adquirir outro com você. Eu levei de presente para Curitiba o Entre Rezas e Risos, Memórias do Internato Feminino.
Coisa boa, fico muito feliz.
Porque a Evelyn, que era a editora da nossa revista aqui, ela está fazendo um projeto muito legal com estudantes, e o projeto tem uma parte de cinema e educação, né? E ela me contou, eu fui numa defesa lá, falou, tô te levando um documentário da Bela. Ah, tá lá em Curitiba.
Boa. Maravilha, fiquei muito obrigada.
Fiquei sem, mas...
mas para quem se interessar, o Entre Rezos e Risos está disponível no YouTube. Então é só digitar esse nome que vai aparecer. Pronto. Mas sobre sua pergunta...
Na verdade, como que isso apareceu? Que são dois espaços no interior de Minas. Já, a sua pesquisa fala de Belo Horizonte, mas antes você falou de Mariana e de Diamantina. Apareceu o bordado nesses espaços?
Apareceu. Esses dois... projetos que eu tive, de filmes, de documentários, eles tratavam de espaços que tinham características similares, que eram colégios femininos de congregações religiosas da Igreja Católica, né?
Uhum.
Da Congregação Vicentina. Então, primeiro fiz em Mariana e depois eu fiz em Diamantina. E o que isso tem em comum com a minha pesquisa em Belo Horizonte no meados do século XX é o seguinte, que todos esses espaços tinham um ideal de construção de uma... de um modelo performativo feminino que seria ideal.
Sim.
Então, assim, se a gente está falando do século XIX, a gente está falando daquela mulher que tem que ser uma dona de casa, uma boa mãe, uma boa...
Tudo,
né? Tudo ligado ao espaço doméstico. E isso vai se estendendo, isso não tem uma ruptura bruta, né? Assim, isso vai se estendendo até... O século XX, o avançar do século XX, em alguns espaços até os dias de hoje, né? Bela, recatada e do lar,
sim,
né?
Sim.
Então, o que eu fui reparando, tanto nos filmes quanto na minha pesquisa, é que o bordado estava atrelado, nesse primeiro momento, a esse ideal de mulher. Porque era uma prática que acontecia muitas vezes no espaço doméstico e as características que eram atribuídas ao bordado eram atribuídas a quem bordava. Ou seja, capricho, beleza, sutileza, delicadeza e etc.
A pessoa seria exatamente isso.
Exatamente isso. Então, se você visitava uma pessoa e a matriarca daquela família, a mãe daquela família, a esposa, tinha feito uma toalha de bordado com pontos impecáveis, pontos franceses e um avesso perfeito e tudo mais, aquilo não dizia somente do bordado que ela estava exibindo na casa dela, dizia muito dela também. Então a higiene da mesa, a limpeza, o capricho, etc., estava falando dela, da família dela, da casa dela. Então
que
tem
coisa,
muitos,
né,
valores simbólicos agregados tanto ao bordado quanto à prática do bordado.
Outros bordados eram estabelecidos ali, né?
Exatamente. Outras conexões. Mas, assim, de modo mais direto, só para eu não me enrolar tanto, no filme, nos dois filmes, as ex-alunas desses colégios, elas falavam, a gente tinha aulas de bordado. E o que era interessante de perceber é que algumas entrevistadas falavam, a gente tinha, mas eu não gostava, mas eu era obrigada a aprender. Então,
sim,
eu fingia que eu estava bordando. E essa negação também é um dado muito curioso, porque você vê a imposição de um modelo feminino, mas as mulheres não são obrigadas a aceitarem, aderirem àquilo. Então,
sim,
as que negavam esse saber também nos diziam muito sobre o modelo de mulher que elas queriam ser, o,
sim,
tipo de vivências que elas gostariam de ter em cada momento. Então, tanto aceitando quanto negando é uma referência. O bordado aparece como um marcador de feminilidade.
Olha que coisa mais interessante
isso. É, muito interessante.
Isabela, você falou que o Entre Rezas e Risos, Memórias de um Internato Feminino, feito em Mariana, que eu tive o prazer de assistir, lá na Praça da Liberdade, naquele...
Memorial Minas Gerais Vale.
Isso, estava lá aquele dia. Você disse que está no YouTube.
Está no YouTube.
Você se importa de nós colocarmos o link no Facebook?
De forma alguma.
Ainda bem que você não se importa, porque o Diogo já tinha colocado, viu, minha querida? Que o negócio é desse jeito.
Ótimo.
A gente não pode fazer sem autorização, né? Mas então, o Diogo sabendo que você ia autorizar.
Fiquem à vontade.
Então, para você que nos escuta lá no nosso Facebook, você já pode conhecer o primeiro filme produzido pela Isabela Brandão Lara, e você vai adorar. São as mulheres que frequentavam o internato em Mariana. Dá aí um sem dar spoiler, né? Um convite.
O Colégio Providência, lá de Mariana, ele foi o primeiro colégio feminino particular do estado. E ele foi formado por uma congregação francesa das Vicentinas. Então é um marco muito interessante assim, na história da formação de mulheres no estado. Tanto mulheres ricas, quanto órfãs, quanto pobres, mas assim, com modelos diferentes de educação oferecida. E falar sobre esse colégio assistir esse filme sobre a história desse colégio nos dá uma dimensão de como que muitas de nossas avós, bisavós, mães, às vezes, foram educadas aqui em Minas Gerais.
Maravilha, maravilha. Vem cá, mas nós estamos realçando aquele filme produzido em Mariana.
Uhum.
E a mesma pergunta que Holanda te fez, também aparece em Diamantina?
Aparece.
É?
Aparece. Nesses dois filmes, a gente lidou principalmente com a primeira metade do século XX. Os colégios são da segunda metade do século XIX. Um é da década de 50, 1850 e poucos, e o outro de 20 anos depois. Mas as mulheres que eu entrevistei estudaram mais ou menos na década de 30, 1930. E elas sempre mencionam essas aulas de trabalhos manuais e muitas vezes até com professoras específicas para o ensino do bordado. Porque entende-se por trabalhos manuais, no caso das mulheres, os trabalhos em agulha, que Sim. podem ser tanto crochê quanto tricô, a costura. Elas chamavam também de fazer flores, que é fazer flores decorativas Sim. ou com tecidos ou com fitas e etc. Mas eu fiz esse recorte específico do bordado porque aparecia nominalmente o bordado, às vezes, junto dos trabalhos manuais, uhum. trabalhos manuais e bordados, uhum. ou bordado como um conteúdo de outras disciplinas, como prendas domésticas, economia doméstica. Tem algumas nomenclaturas assim, de disciplinas vinculadas ao universo feminino e à educação feminina, em que o bordado aparece como conteúdo.
Que legal, que bacana. Olha só. Nós começamos a falar da dissertação, enveredamos para os filmes, mas nós vamos voltar para a dissertação.
Tá
Só
certo.
Que antes de voltar para a dissertação, nós vamos ouvir uma música. Essa também é indicada por você? A próxima?
É indicada pela Isabela, sim, mas antes tem um recado.
Opa!
A Carolina, do Cidade Nova, mandou um beijo especial para a Isabela, além de elogio, falando que é uma excelente pesquisadora.
Muito obrigada, Carolina, do Cidade Nova. Um beijo.
E agora nós vamos escutar... É uma das músicas que fala especificamente de bordado, Gilberto Gil, A Linha e o Linho. O que, que tem nessa música, Bela? Por que a gente vai ouvir essa música?
Na verdade, não é tão do bordado que ele fala, mas é desse universo têxtil, uhum. vamos dizer assim, dos trabalhos manuais. A linha e o linho são dois materiais essenciais para quem pratica os Sim. trabalhos em agulha.
Vamos ouvir então.
É a sua vida que eu quero bordar. Na minha como se eu fosse o pano e você fosse a linha e a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia e fosse aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor. O zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. Sua vida, meu caminho, nosso amor. Você a linha e eu o linho, nosso amor. Nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa. Reproduzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O convidado de hoje usa um pretinho básico, listas brancas e vem vestido pra matar. Tá em forma pra próxima estação e ouvi dizer, pega até 300 por vez. Mosquito da dengue!
A dengue não pode ser de novo a celebridade do verão. Os ovos do mosquito aguentam mais de um ano esperando por água. Mantenha cuidado permanente com pneus, garrafas, caixas d'água e piscinas.
O FMG Educativa, no combate à dengue.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:30, estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Hora do presente.
E hoje, para quem mandar mensagem primeiro pelo facebook.com/pensar.aeducação, tem exemplar do livro Sentidos da Educação e os Projetos de Brasil, séculos 19 e 20, de Maria das Dores Daros e Elaine Teixeira Pereira. Também tem exemplar de A Escola Primária Noturna em Minas Gerais, de Vera Lúcia Nogueira. E nós continuamos a nossa entrevista desta noite de segunda-feira?
Sim, com a nossa queridíssima Isabela Brandão Lara, pedagoga, cineasta e mestre em educação. Nós falamos no primeiro bloco sobre os seus dois filmes.
Isso.
E começamos a falar da dissertação. Mas aí você indicou uma música do Gilberto Gil, A Linha
e o Linho.
E o Linho. E eu falei que ia te perguntar, aqui, enquanto a gente ouvia o Gilberto Gil, eu falei, vou te perguntar de um filme que eu acho que você já viu. Se não viu, chama-se Colcha de Retalhos.
Eu sabia que era esse.
Falei que não ia falar o que era.
Eu sabia que era esse.
Você assistiu, Bela?
Assisti. E o que esse filme, assim, traz de simbolismo para quem assiste é um pouco do que traz dos simbolismos do bordado, assim, no trabalho que eu fiz. Porque quando a gente pega um objeto como esse para estudar, não é só ele por ele mesmo. Tem um universo simbólico imenso em volta e que lida muito com histórias de vida, com memória, com afetividades. E acaba se tornando uma linguagem, né? Porque quando você borda, você está ali, de alguma maneira, deixando para o mundo aquele, todo o seu sentimento, sua mensagem. Então,
maravilhoso.
É maravilhoso.
Né? Vou pedir para o Diogo também dar uma procurada no YouTube e ver se ele encontra este filme, porque eu estou aqui agora... sem saber de quem é a direção, o ano de produção. Pelo menos essas informações, Diogo, mas se ele tiver aí completo, põe no Face também nosso, porque é um filme que merece ser visto, né, Bela?
Ai, demais, é lindo.
Não é? Também achei. E aí você foi falando, eu lembrei disso. Mas vamos falar da sua dissertação agora um pouquinho. O ensino do bordado na trama da cidade, um estudo sobre gênero, identidades e educação feminina em Belo Horizonte entre as décadas de 1940 e 1960.
Isso.
O ensino do bordado na trama da cidade, como é que você falou ainda há pouco, né? Que a sua questão não era bem o bordado, mas o ensino do bordado, tanto que o título é esse.
Isso.
Conta pra gente.
Olha, ao longo da pesquisa, foi se tornando bastante curioso para mim essa dimensão geográfica, espacial do ensino do bordado em Belo Horizonte. Especificamente em Belo Horizonte, que era o meu local de pesquisa, mas eu diria assim, conseguiria fazer uma generalização grosseira que isso valeria para outros espaços também, principalmente assim no mundo ocidental. Então, os países da América Latina, outras escolas, outras cidades do Brasil, e Portugal, Espanha e etc. A dimensão espacial se fez muito forte na minha pesquisa, porque quando, lá no início do mestrado, quando eu comecei a investigar, vamos ver aqui onde que se ensinava a bordar. A gente tem aquela ideia de que se ensina a bordar muito pela família, né? Tradição de uma pessoa ensinando a outra, uma amiga, uma mãe, uma avó. Mas e os outros espaços? Aí eu fui vendo assim que tinha aulas de bordado no comércio varejista de Belo Horizonte, nos armarinhos, nas lojas de tecido, nas escolas, né, como eu mencionei. E quando eu fui colocando isso num mapa geograficamente, ocupou toda a trama da cidade.
Olha isto!
Então, eu comecei a refletir o seguinte, num momento em que a gente está falando de padrões mais tradicionais e conservadores, de modelos femininos,
estudar as vivências femininas sobre a ótica de um trabalho manual que coloca elas dentro de casa, na verdade, também coloca elas na rua.
Pois é.
Exatamente.
Que ambiguidade isso, né?
É um pensamento assim antagônico, mas que conversa muito bem, porque se queriam domar os sentidos, colocar aquela mulher mais recatada, domar os corpos, porque tem a postura do bordado, Sim. tem toda a dimensão corporal. A gente observa pelos jornais da época a quantidade de exposições de bordados que aconteciam.
Havia muitas?
Muitas. Tanto aquelas promovidas pelas escolas. No final dos anos letivos, tinha a exposição das alunas, que era aberta ao público, aos Sim. pais, familiares, todo mundo. Quanto também em outros espaços públicos da cidade. Então, se você bordava, você já poderia visitar uma exposição de bordado. Tinham encontros de bordado. Você ia ao comércio comprar os materiais de bordado. As vitrines. É interessante também nesse período, tanto que é mencionada as vitrines. As mulheres iam ao centro, não necessariamente para comprar, mas para ver os modelos das roupas ou das peças de decoração de casa que estavam nas vitrines e copiar e reproduzir em casa.
Então, aquela bela feminina aí do lar, com a prática do bordado, começava a circular pela
Isso,
cidade.
Pela cidade. E, assim, é até legal para a gente começar a desconstruir o que, de fato, é bela, recatada e do lar, se isso não é mais na dimensão do discurso e de uma imposição masculina Sim. das instituições. A gente quer isso. Uhum. E se essas mulheres eram assim mesmo. Né? Então, isso tudo, pelo estudo do ensino do bordado, a gente vai começando a fazer essas perguntas.
Que bacana. Bem, como eu falei, eu tenho aqui, bem à minha frente, o sumário da dissertação da Isabela. E então, vamos falar um pouquinho aqui da Sim. estrutura do seu trabalho, né? Primeira parte, que você não chama a primeira parte, você chama de primeiros riscos da pesquisa. Aí você fala da temporalidade que você escolheu e da fundamentação teórica. Conta um pouquinho pra gente, como é que você apoiou teoricamente o seu trabalho?
Riscos, nesse sentido, é uma palavra, inclusive, utilizada no vocabulário dos trabalhos
claro,
manuais.
Claro, o risco, ela é minha avó.
O risco é o desenho do bordado, a matriz, aquele desenho que a gente vai copiar. Então, Isso. os primeiros riscos da pesquisa
Não
seria
ficava
nesse
por baixo, assim, de fazendo, até quase que em cima dele, depois
Isso.
tirava?
Copiava com papel carbono, aquele Isso. risco, com papel de seda, passava para o tecido e depois bordava aquele desenho.
A minha avó fazia muito crochê.
Fera.
Trabalhos
manuais
tá
em
vendo?
Agulha. Tá na casa de quase
Tô
todo mundo.
Ela na minha frente, lá no quarto dela, lá em Colatina, fazendo os crochês
pra
dela.
Pra você ver. E nesse primeiro momento da dissertação, eu busco saber o que já foi produzido sobre bordado e educação. E eu encontro pouquíssimas pesquisas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver esses outros trabalhos de história da educação feminina que mencionavam o trabalho em agulha e o bordado para conseguir escrever um texto que nos mostrasse assim, olha, está sendo citado o bordado há muito tempo. E esse há muito tempo foi uma dificuldade danada, porque não tem um começo. Então, assim, tem menção ao bordado na Bíblia, tem menção ao bordado no Egito Antigo, há 3 mil anos atrás. Então, assim, é aquele mito da origem, né? A origem Isso, não tem. Então, eu coloquei assim, na história do Brasil, desde a história, essa história que as pessoas contam, né? Desde o século XVI já tem ensino do bordado. Então, isso aí foi o que eu coloquei nessa primeira parte. Contextualizando, Sim. no Brasil, quando tem educação feminina, uhum. já tem ensino do bordado.
Sim. Agora, aqui, brincando de novo com as fontes, né? Você vai ter fontes, Isabela! Pois muito bem, para matar a curiosidade uhum. das pessoas que te perguntaram isso, você fala aqui de fontes, depoimentos orais, documentos escritos, fotos e vídeos e bordados.
E bordados.
Conta pra gente sobre as suas fontes, então.
É.
Como assim depoimentos orais? Você fez entrevistas, então?
Fiz entrevistas com 6 mulheres que viveram em Belo Horizonte nesse período e que praticavam bordado também neste período.
Sim.
E essas mulheres, elas tinham características em comum, mas algumas particularidades também, que algumas trabalharam com bordado, então a finalidade do bordado para elas era fonte de renda, pegava encomendas. Eu entrevistei a primeira professora de bordado do SESC de Minas Gerais.
Olha!
Ela foi professora de bordado de 1955 a 1985, aposentando no SESC como professora
de
bordado.
E como se chama?
Se chama Dona Ruth. E ela tem uma memória maravilhosa, se eu não me engano, ela está com 95 anos agora.
Olha, que coisa linda.
É, maravilhosa, dona Ruth. E todas as outras que eu entrevistei. E algumas utilizavam o bordado para lazer, para fazer coisas para a própria casa. As finalidades eram diversas. Os documentos escritos eram os próprios currículos oficiais, que, essas leis, muitas... Nos arquivos aqui de Belo Horizonte, a gente encontrava assim, jornais que mencionavam a prática do bordado. Muitas fotos de mulheres em postura de bordado, assim, vamos dizer. Praticando o bordado. E o que foi curioso é que eu consegui fazer um acervo enorme de fotografias de mulheres e homens bordando também.
Homens também.
Homens também, não necessariamente em Belo Horizonte. Então, agora eu estou até com outras pessoas também... A Cláudia e a Fernanda, outras pessoas, produzindo um pequeno vídeo para utilizar essas fotos, o bordado em imagens, porque são fotos de bordado, de pessoas bordando no mundo todo.
Por que pequeno vídeo se você pode produzir o seu terceiro filme?
Porque esse é só uma pílula, porque o próximo filme vai ser mais elaborado, mas
tá
esse
bom.
Vai ser pequenininho. E uma coisa que eu coloquei aqui na dissertação foram os próprios bordados como fonte. Aí, para analisar os próprios bordados como fonte, eu não encontrei um referencial teórico para me dizer analisa-se bordado desta forma.
Sim.
Então, a gente teve a ousadia de propor uma forma de analisar bordados
como... E como é que foi? Porque isso é inventivo. Você criar produzir uma teoria, uma sustentação para uma fonte que realmente é inédita.
É.
Tomar o bordado como fonte é muito legal.
O mais próximo que eu identifiquei foi o Peter Burke mencionando uma tapeçaria que tinha como uma imagem, uma cena de uma guerra europeia de algum século aí para trás, e ele estava analisando a imagem. Então, o que a gente fez? Eu e minha orientadora, Ana Galvão, a gente conversou e a gente chegou numa proposta seguinte: é analisar o bordado em três dimensões. Na dimensão imagética mesmo,
sim,
como uma fotografia, assim, com, que consegue dialogar alguns
uma
aspectos da fotografia. Então, você vai analisar o que a gente tem ali. A gente tem uma cena de uma... Tem Inconfidência Mineira, a gente,
sim,
tem uma... Flores. Então, a gente analisaria a parte imagética, analisaria a parte material e analisaria a parte simbólica. A parte simbólica seria... tanto aqueles lugares, onde que o bordado estava, o que ele foi feito, para qual fim, o simbolismo nisso, onde que ele estava localizado na casa.
Uma narrativa, né, para a produção daquele bordado.
Exatamente.
Assim.
Então a gente conseguiu, eu não sei se a gente conseguiu, mas a gente propôs, na verdade, algumas perguntas que dariam para fazer às peças bordadas, baseado em metodologias de análise de outros tipos de fonte, como fotografia, cultura material,
sim,
e etc.
Sim, sim. Que bacana, Isabela. E você disse que encontrou muitas fotos e vídeos.
Vídeos. Não, os vídeos, na verdade, eu encontrei um vídeo especificamente de bordado, que é uma propaganda da marca Singer falando da mecanização do bordado. Então, é uma mulher, na década de 60, oferecendo às consumidoras na televisão já, né?
Sim.
Uma máquina em que você faz pontos de bordado. Então, ela mostra aquilo com bastante entusiasmo. Mas os outros vídeos são de Belo Horizonte e do comércio de Belo Horizonte.
Sim.
Que esses vídeos estão no acervo lá do Museu da Imagem e do Som, daqui de Belo Horizonte, porque eu queria ter essa dimensão das mulheres andando pela cidade. Então, eu observei e analisei muitos desses vídeos do período de pesquisa para ver as propagandas, as mulheres,
sim,
e ver o momento que eu estava estudando.
Bem, com depoimentos orais, documentos escritos, fotos, vídeos e os próprios bordados,
uhum,
você elaborou uma trama, vamos ver como é que você fez o bordado da sua dissertação. Mas depois da nossa próxima música. Então, no nosso último bloco já, como é que o tempo passa? Nós vamos ver o que você trouxe a partir de todas essas fontes. Tá bom? O que nós vamos ouvir, Isabela? Olha só, eu tô... Yolanda!
Mas pode perguntar para a Isabela também. Eu vou adiantar que a Roberta sai e o Marcelo Gonçalves cantando uma música do Rodrigo Maranhão chamada Essa Sim, Com Certeza, Bordado.
Bordado.
Vamos lá.
Na linha do bordado, os olhos do meu bem, quero querem ver toda a beleza, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, cada tempero. Traça a linha do bordado, o zóio do meu bem. Querem ver toda a beleza, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, cada tempero. Eu naveguei demais, naveguei demais, velho sonhador. Ilhas de sal de reis, aonde eu tarandei, que a dor se fez menor. E eu só na linha do bordado, olha do meu bem. Querem ver toda a beleza, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que ela temperou. Traça a linha do bordado, olha do meu bem. Querem ver toda a beleza, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que ela temperou. Eu procurei demais, procurei demais, velho sonhador. Uma canção talvez pra embalar vocês, numa canção menor. Eu só, e é só. Na linha do bordado, zóio do meu bem. Querem ver toda a beleza, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que ela temperou. Traça a linha do bordado, zóio do meu bem. Querem ver, quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que ela temperou. Traça a linha do bordado, zóio do meu bem. Querem ver toda a beleza, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que ela temperou. Traça a linha do bordado, zóio do meu bem. Querem ver, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que ela temperou.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O Serelepe está na UFMG Educativa com muita novidade.
Ligue seu rádio, computador, iPod, celular, radinho de pilha, MP3, P4, P5, P6.
E sintonize nosso programa, todo sábado e domingo, às 9 horas da manhã.
Serelepe, uma pitada de música infantil. Um projeto de extensão do curso de graduação em teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenação geral, professor Eugênio Tadeu.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 47 minutos e voltamos para o nosso último bloco de entrevista.
Pois é, como passa depressa esse tempo, gente. Isabela, então você falou no bloco passado das suas fontes, né, documentos escritos, depoimentos orais, fotos e vídeos, e a grande novidade que eu acho que é tratar o bordado como uma fonte, não é? E a partir disso você elabora o capítulo 1, Histórias de Bastidores, Belo Horizonte e Educação Feminina em Meados do Século XX. O capítulo 2, Tecendo a Trama, Espaços, Sujeitos e Saberes do Bordado. Estava presente nos espaços escolares, não
Sim,
é? Como você já nos falou.
Sim, nos espaços escolares, isso.
Sim. E o capítulo 3, As Entrelinhas. Sempre fazendo um jogo com o próprio bordado, né? Ficou lindo isso. As entrelinhas, bordado e educação em outras instâncias formativas. E aí tem um subitem que você fala da educação dos sentidos pelas ruas da cidade. Como é que foi esse subitem aí? Como é que você...
Depois que eu mapeei esses espaços, vamos dizer assim, os espaços mais nítidos, ou talvez os espaços formais onde se ensinava a bordar, eu comecei a me tocar para uma dimensão educativa da própria cidade. E não necessariamente que ela era estruturada, uma educação que acontece assim com um plano de ensinos, vamos dizer Sim. assim. Mas eu fiquei pensando na minha própria experiência como bordadeira, como que é rico em sentidos, quando eu e minhas amigas vamos ao centro, por exemplo, numa loja de armarinhos com tantas cores, com tantas texturas, com tantos cheiros, inclusive, nas lojas de linhas e de tecidos e tudo mais. E eu fiquei pensando, será que essas mulheres que eu estou pesquisando na década de 40 tinham experiências semelhantes ou diferentes das minhas? Então eu busquei elementos ligados aos sentidos para pensar como que isso estava formando as mulheres, por meio da prática do bordado. Então, dá um nó na cabeça de pensar nisso. Mas aí eu comecei a observar
outdoors que tinham na cidade, as propagandas, o lugar onde que as mulheres e a prática do bordado estavam. Então, um exemplo para eu te dar, na porta de alguns armarinhos estava escrito senhoras e senhoritas e as ofertas de linha. Aí eu fiquei pensando, nesse período em Belo Horizonte tinha muitos alfaiates, muitos homens que trabalhavam com linhas e com costura e que poderiam ser público desse espaço, desse armarinho. E, no entanto, o armarinho anunciava que o público dele eram as senhoras e as senhoritas, ou seja, ali é um espaço feminino. E o que quer dizer ser um espaço feminino? E assim eu ia dando continuidade na trama da cidade, entendeu?
Isabela, eu vou te ouvindo e vou também trazendo as minhas memórias, né? Eu tava me escapando aqui que eu tive uma tia aqui em Belo Horizonte, a filha dessa minha avó que fazia crochê, né? A tia Zélia, que veio de Colatina e tinha um ateliê aqui em Belo Horizonte, na Rua da Bahia.
É mesmo? É. Ah, a gente precisa conversar sobre
ela
essa tia.
E ela é uma grande bordadeira, que voltou para Colatina, agora tá com 90, e você falou da Dona Ruth com 95?
Isso.
É a minha tia.
É o público que eu gosto de conversar.
Um dia desse, hein? E ela produzia muito também vestidos para noivas.
Lingeries finas, um monte de coisa.
Muito bem. E depois, então, desses três capítulos, não é? Você faz o arremate do bordado. Como é que você arrematou? O que você considera que é a sua reflexão central do seu trabalho? Como é que você arrematou o seu trabalho?
No arremate, que são as considerações finais do trabalho, eu teço algumas considerações que são muito importantes, mas assim, duas que eu acho que merecem destaque.
Diga lá.
Que a primeira é que o bordado estava intimamente associado a um ideal feminino, que eu já mencionei aqui. Né? Então tem até um momento que eu encontro uma dica daquelas... Daquelas jornalistas que escrevem dicas para as moças, sabe? Sim. Tem isso até nos dias de hoje. Claro. As meninas escrevem para a revista pedindo dicas de namorada e tudo mais. E uma dessas jornalistas escreve assim: olha, minha filha, você tem que parar de ouvir rock, ir no cinema, parar de andar nessas lambretas com os bonitões. Você tem que ir para casa bordar. Então, eu percebi com esse tipo de discurso que existiam dois grupos. Um de novas vivências femininas, que estava, né, o momento em que o rock está surgindo,
claro,
o
50,
cinema está expandindo,
60.
Várias novas formas de lazer. Exatamente, de sensibilidades. Aí fica o bordado fica antagônico. Então, eu vi que ele estava muito atrelado com esse ideal conservador de feminilidade. E a segunda... O segundo arremate é uma dimensão emancipatória na prática do bordado, que talvez ela seja implícita, mas que remete àquilo que eu falei há pouco, de colocar as mulheres em contato com novas ideias, em novos espaços e em novas vivências, o que é muito importante para quebrar essa imagem conservadora.
Exatamente. Isso é que está me encantando. Onde eu, por exemplo, se alguém me perguntasse antes... de conversar com você, não, o bordado é uma maneira de produzir um corpo feminino doméstico, dócil, como diria Foucault, e privado. E vem você me dizer que...
que pode ser isso, mas pode ser muitas outras coisas
outras
também.
Coisas. Emancipação.
Emancipação.
Que bacana. Então faça um convite para as pessoas lerem a sua dissertação.
Ela foi defendida recentemente, ela está naquele processinho ali. Últimos arremates, pequenos ajustes, mas em breve ela vai estar disponível, né, nas plataformas da CAPES, da UFMG, para qualquer pessoa ler. E também, aproveitando a oportunidade, enquanto as pessoas não podem ler a minha dissertação, elas podem ouvir a mim e diversas outras bordadeiras.
Vamos falar disso agora.
É?
Você está organizando o primeiro encontro de...
Bordado, educação e moda.
Gente do céu, eu achei isso muito interessante. Conta pra gente, que encontro é esse?
É um encontro, na verdade, que é uma ideia de uma bordadeira maravilhosa aqui de Belo Horizonte, chamada Fátima Coelho. Ela já esteve, ela é uma professora de bordado também, e ela já participou de diversos eventos de bordado em outros estados do Brasil. E ela pensou em organizar um desses eventos aqui em Belo Horizonte. Então, ela me chamou para ajudar ajudá-la a organizar. E esse evento, ele, na verdade, tem diversas oficinas com bordadeiras muito conhecidas assim, no meio dos trabalhos manuais, que são bordadeiras com técnicas diferentes, que apresentam propostas diferentes, bem peculiares e bem pessoais também. Então vão ter oficinas, vão ter bordações em espaço público, então vai ter bordação na Praça da Liberdade, várias mulheres bordando ao mesmo tempo na Praça da Liberdade.
Bordação é ótimo.
Bordação.
Né? Isso é Guimarães Rosa puro.
Bordação na Praça da Liberdade, vai ter várias rodas de bate-papo e eu vou participar de uma, inclusive, com a Nina Sargassi sobre bordado e memória, por conta da minha dissertação. Então eu faço um convite a todos que tiverem interesse nesse tema de jogarem lá no Google. Primeiro encontro de bordado, educação e moda, que vai acontecer dos dias 16 a 19 de junho, semana que vem já, com abertura no domingo no Ateliê da Vila. E o evento vai acontecer na segunda, terça e quarta na Una Liberdade, que fica ali na Praça da Liberdade. Sim.
Vou pedir também para Diogo procurar, já está no nosso Facebook, hein?
O Diogo está colocando agora no nosso Facebook.
Ah, ótimo.
Para todo mundo acompanhar aí, ó. Isso. Primeiro encontro de bordado, educação e moda, de 16 a 19 de junho.
Isso.
Na Una.
Liberdade.
Ali na Liberdade, não é?
É.
Quer dizer, na Praça da Liberdade.
Na Praça da Liberdade, Avenida João Pinheiro.
João Pinheiro, que também era, já que nós gostamos de história da educação, era a Avenida da Liberdade.
Isso.
Até a morte de João Pinheiro em 1909. Se de cabeça? 9. Isso. Aliás, 110 anos atrás.
Exatamente.
E aí virou a vida de João Pinheiro. Mas, Bela, você falou que estará em uma mesa.
Isso.
Bordado e memória.
Bordado e memória.
Fala um pouquinho mais dessa mesa
pra gente. Eu estarei nessa mesa junto com a Nina Sargasso. A Nina Sargasso, ela é uma colecionadora de artigos têxteis, que ela mora lá em São Paulo. E ela é dona desse acervo que me ajudou muito ao longo da pesquisa. Eu fui lá para São Paulo. Então, ela tem muitas revistas, ela tem muitos bordados. Uhum. Então, ela vai vir falar sobre o acervo dela, como a coleção dela começou, que tem mais de 15 mil itens. E, na sequência, eu vou falar como eu utilizei do acervo dela para fazer uma pesquisa sobre bordado e educação. Então, vai acontecer.
Então, aqueles bordados que você usou como
fontes
também tem a ver com dela ou não?
Lá eu usei mais as publicações impressas. Os bordados que eu utilizei ao vivo, assim, foram os que das próprias bordadeiras.
Das 6 que você entrevistou.
Isso, das que eu entrevistei aqui de Belo Horizonte mesmo. Mas então essa nossa fala conjunta vai acontecer na segunda-feira à tarde. A programação completa também está nesse site. Podem fazer a inscrição lá a qualquer momento.
E teremos bordadeiras?
Teremos milhões e milhares de bordadeiras.
Vindas de onde?
Vindas, muitas vindas aqui de Belo Horizonte mesmo, mas também do interior. Temos a Jacira, da Casa da Chita, de Ouro Preto. Ai, agora de cabeça você me apertou.
Não, mas
estão temos vindo muitas bordadeiras, isso. Então vai ter exposição, oficinas, bate-papos. Para quem gosta do tema, eu acho que vão ser 4 dias maravilhosos.
Então faz o convite para a gente fechar com chave de ouro.
Tá certo, pessoal. Então eu convido todos vocês para participarem do primeiro encontro de bordado, educação e moda em Belo Horizonte, que vai acontecer dos dias 16 a 19 de junho na Una Liberdade.
Pronto. Organizado por Isabela Brandão Lara e companhias.
E companhia. Fátima Coelho e Lívia Coelho também.
Isabela, muito obrigado.
O prazer é todo meu.
Bom demais da conta.
Igualmente.
Viu? E vem aí o doutorado.
Se Deus quiser.
E mais filmes, por
e
favor.
E mais filmes também.
Por favor. Muito obrigado, minha
Obrigada,
querida.
Gente.
E Yolanda Assunção.
E vamos encerrando com uma última música sugerida pela Isabela. Toninho, uma música com bastante cara de Belo Horizonte. Toninho Horta e Cobra Coral, Quadros Modernos.
Pode ser flores de Monet, mar de girassóis, tudo é tão comum sem ter você. Pode ser tela de guinhar, sol de renoar, cores de cristal iluminando o dia. Pode ser filme de Godard,
torres de Gaudí. Um desenho a giz, vou ser feliz.
Pode ser, e que seja assim. Se é pra sonhar, não sei.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
A Receita Federal abriu hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019. Cerca de 2,5 milhões de contribuintes que declararam o Imposto de Renda este ano vão receber dinheiro do fisco. Ao todo, este lote vai pagar quase 5 bilhões de reais. A Receita vai desembolsar ainda outros 109 milhões de reais. Neste caso, há mais de 20 mil contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2018, mas estavam na malha fina. Com inadimplência alta, Caixa abre renegociação para dívidas imobiliárias.
A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira um mutirão para renegociar dívidas de financiamentos habitacionais. Segundo o banco, a iniciativa pode beneficiar cerca de 600 mil famílias. São mais de 10 bilhões de reais em dívidas, que representam 11% do total de contratos ativos do banco. Ao contrário das dívidas comerciais, a Caixa não determinou prazo para renegociação dos débitos de financiamento habitacional. A Superintendente Nacional de Gestão de Adimplência da Caixa, Eugênia de Mello, afirma que o devedor deve procurar o banco. A representante da Caixa destaca que o banco está disposto a negociar mesmo com grandes devedores que estejam a ponto de perder a casa por falta de pagamentos. Além de incorporar o saldo devedor nas próximas prestações, a Caixa pode aceitar a utilização do FGTS para quitar débitos em aberto ou alterar a data de vencimento da prestação. Dependendo do caso, a Caixa prevê perdoar multas por atrasos. O banco argumenta que as condições de renegociação em 2019 estão melhores devido à crise econômica dos últimos anos, que dificultou o pagamento dos financiamentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, divulgou nota na tarde de hoje. No informe, a entidade se diz perplexa com os fatos recentemente noticiados pela mídia envolvendo procuradores da República e um ex-magistrado. Segundo a nota, preocupam tanto o fato de autoridades públicas supostamente terem sido hackeadas, com grave risco à segurança institucional, quanto o conteúdo das conversas vinculadas. O informe acrescenta que a íntegra dos documentos deve ser analisada com prudência, para que somente após o devido processo legal seja formado juízo definitivo de valor. Kassym Jomart Tokayev é o novo presidente do Cazaquistão. O político eleito com mais de 70% dos votos dos quase 12 milhões de eleitores cazaquistaneses. As eleições foram históricas, pois o país era governado pelo ex-presidente Nursultan Nazarbayev desde o fim da União Soviética em 1991. 9:03, outras notícias às 10 horas.
Essa é a Rádio FMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9:04, abraços para a Luciana Rincon, também o Luciano Mendes, a Leide Rincon, João Andrade, o Felipe Andrés, o Demetrios Faria e a Carolina, que estão com a gente nas redes sociais.
Pensando bem.
E na coluna desta semana, a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Denise Romano, convoca toda a classe trabalhadora para a greve geral nesta sexta-feira, dia 14 de junho.
É fundamental a paralisação de todos os trabalhadores no dia 14. Greve geral é um dia de enfrentamento ao sistema, é um dia de enfrentamento a organização do trabalho como ela está posta no nosso país. E é muito importante que você que está ouvindo o programa, que trabalha ou que está desempregado, porque nós temos mais de 15 milhões de desempregados e 20 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego. Então é importante que a gente esteja mobilizado para a greve geral do dia 14 de junho, contra a reforma da Previdência e contra os cortes na educação, que não se limitaram ao ensino superior e à rede federal de ensino. Nós já temos cortes na educação básica, nós já temos cortes que vão refletir na escola estadual ou na escola municipal que o seu filho estuda. Então é muito importante o apoio e a adesão da classe trabalhadora à greve geral do dia 14 de junho.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. E volta na semana que vem. Continuamos a nossa programação musical ao som de Dandai com Miramar.
Queda de penhasco, quebra-queixo. Pedra de penhasco quebra-mar. Aguaceiro forte quebra-pedra. Mirante natural revelador. Espigão no mar de limpidez. Agradável mundo de pureza. Desejos de turistas, desembarcadouro de aventuras, clara liberdade de viver. Queda de penhasco, quebra-queixo. Pedra de penhasco, quebra-mar. Aguaceiro forte quebra pedra.
Sol que nasce na Bahia é o mesmo do Japão. Chegou no vento e vazou no pensamento que o relógio do tempo adiantou uma estação. Mundo valente feito ave de rapina, ou aqui ou lá na China, tá na boca do leão. Se na agonia uma hora der na teia, vou buscar a minha aldeia, vou andar de pé no chão. Eu cantei beira-mar,
na beira do rio.
Eu cantei beira-rio,
na beira do mar.
Eu cantei beira-mar,
na beira do rio.
Eu cantei beira rio,
na beira do mar.
É.
Música.
inteiro e mais um tanto, o mundo gira em meu cantar. Por outro lado, sou um ser inacabado, fragmentos ajuntados bem na linha do pensar. E prosseguindo, fui até o fim do mundo, procurando o começo que perdi no caminhar. Depois de tudo, aprendi que lá no fundo a melhor coisa do mundo é deixar o mundo girar. E eu cantei beira-mar,
na beira do rio.
Eu cantei beira-rio,
na beira do mar.
Eu cantei beira-mar,
na beira do rio.
Eu cantei beira-rio,
na beira do mar.
Cega na barriga da miséria, uma vida é muito séria para a gente machucar. Da sua boca um ferrão de cinco pontas, eu que já perdi a conta, agora quero contar. Caminho de roça, garrancheira, boi de canga, mata velha virou manga, passarinho sumiu de lá. No recompasso de um som repenteado, deixo aqui o meu recado, quem quiser pode pegar. Eu cantei beira-mar,
na beira do rio.
Eu cantei beira-rio,
na beira do mar.
Mas eu cantei beira-mar,
na beira do rio.
Eu cantei beira-rio,
na beira do mar.
Eu cantei beira-mar,
na beira do rio.
Eu cantei beira-rio,
na beira do mar.
Eu cantei beira-mar,
na beira do rio.
Eu cantei beira-rio.
Aí, Beloura, com Beira Mar, Beira Rio, antes teve Dandai, Miramar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, eu sou Luísa Glória e gostaria de convidar você para nos acompanhar no programa Conexões, Ciência, Cultura e Cidadania, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia. Conexões você só ouve aqui, na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9 horas e 12 minutos.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
E hoje os destaques são com Diogo Nascimento. Muito boa noite, Diogo.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes. O editorial da edição 240 do jornal Pensar a Educação em Pauta questiona o descaso do governo Bolsonaro com as vidas humanas e com o futuro constituído para eles, refletindo sobre os movimentos em direção ao cuidado e a necessidade de proteção às nossas crianças, como um marco civilizatório importante. Destaca aqui a iniciativa anunciada pelo presidente Bolsonaro de modificar a legislação de trânsito para dela retirar a multa imposta aos condutores de veículo que circularem com crianças sem necessária segurança, demonstra que Bolsonaro representa cada vez mais um atentado não apenas ao Estado de Direito Democrático, mas às nossas mais elementares regras de convivência civilizada. A edição também traz textos exclusivos como Professor deve atuar como militante, de David Greiner de Paula. No texto, o autor responde às recentes declarações do ministro André Mendonça, da Advocacia-Geral da União, AGU, que afirmou que professores não deveriam atuar como militantes em sala de aula. Greiner rebate esse discurso, apontando a importância de professores que militam pela paciência e principalmente pela verdade. Essa aqui, para ele, é inerente ao trabalho do professor. Deve ser buscado em todos os atos, pois o contexto de precarização da educação e dos direitos sociais aponta uma verdade que está sendo anunciada nas ruas e aos berros e não deve nem pode ser omitida pelos profissionais de educação. A edição do jornal ainda traz o texto Um seriado sobre medida para cada público, uma escola sobre medida para cada indivíduo. Roberto Dias nos convida a refletir sobre o dispositivo de customização curricular, ou seja, o currículo construído a partir do enquadramento das experiências formativas que os próprios estudantes aspiram constituir. O autor coloca em questão a centralidade das escolhas individuais, que podem intensificar os processos de precarização da formação de nossos estudantes e aumentar as desigualdades, destacando como estes dispositivos de customização são reivindicados em vários espaços. O jornal ainda conta com outros conteúdos inéditos, novos artigos exclusivos, entrevistas e indicações de projetos inovadores e prêmios voltados para docentes de ensino básico. Para conferir estas e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente sua opinião escrevendo para jornalppb@gmail.com.
Agenda da Educação.
E na sexta-feira, trabalhadores de todo o Brasil se reúnem para a primeira greve geral do governo Bolsonaro. A ação é construída em conjunto pelas centrais sindicais, os movimentos sociais populares e estudantis, e se mobilizam contra a reforma da Previdência, por desenvolvimento e por criação de empregos. Além das pautas nacionais, aqui em Minas foi incorporada a pauta contra a mineração predatória. Além da paralisação das atividades de diversos setores, está previsto um ato público que ocorrerá às 11 horas da manhã na Praça Afonso Arinos, no centro de Belo Horizonte. E a Mostra Sentidos do Nascer abre para exposição mais uma vez na capital mineira. A mostra pretende estimular a mudança na percepção sobre o nascimento, a valorização do parto normal e, consequentemente, a redução das cesarianas desnecessárias, está aberta ao público no Parque das Mangabeiras até o dia 13 de julho. A exposição promove rodas de conversas, oficinas, sessões de vídeo e documentários e proporciona ao público a possibilidade de experimentar de forma interativa as sensações da gravidez e do nascimento. A exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada sextas-feiras, de 1 às 5 da tarde, e aos sábados, de 10 da manhã às 4 da tarde. Excepcionalmente, nessa terça-feira, dia 14, a exposição aderirá à greve geral em todo o país e não vai funcionar, mas as visitas continuam normalmente no sábado, a partir das 10 da manhã. A entrada do Parque das Mangabeiras fica na Avenida José do Patrocínio Pontes, número 580, no bairro Mangabeiras. Mais informações em www.sentidosdonascer.org. E começa amanhã o primeiro Simpósio Nacional sobre Cultura Escrita Digital na Faculdade de Educação da UFMG. O evento, promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Cultura Escrita Digital da Faculdade de Educação da UFMG, Nessa primeira edição, o evento tem como tema Conectando Redes de Conhecimentos sobre Literatura Escrita Digital. E o objetivo é reunir pesquisadores, estudantes, professores de educação básica e desenvolvedores de materiais digitais de leitura e de escrita, a fim de fomentar um debate teórico e metodológico para o ensino da leitura e da escrita na cultura digital. Mais informações em www.fai.fmg.br/NEPSED/simpósio. Repetindo, www.fai.fmg.br/NEPSED/simpósio. E na quinta-feira, dia 13 de junho, o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG realiza o seminário anual IEAT 20 anos. O evento pretende celebrar o aniversário do Instituto, fundado em 99, com o objetivo de desenvolver estudos e pesquisas avançadas e transdisciplinares na UFMG. A programação prevê debates em torno de temas avançados e transdisciplinares, como saúde urbana, formação crítica de professores, constitucionalismo e juristocracia, genética e ética e economia. Com a entrada aberta ao público, o evento será no auditório A104 do Centro de Atividades Didáticas 2, o CAD 2, a partir das 9 horas da manhã, no campus Pampulha da UFMG. Para mais informações e realizar a inscrição, acesse ufmg.br/comunicação/eventos. E nós continuamos a nossa programação com Beto Guedes, Cantar, música de Godofredo Guedes.
Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando e aos compassos de uma canção te acordar, talvez com saudade cantasses também, relembrando aventuras passadas ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso ou uma outra aventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão é que mando de preces embora a saudade que mora no meu coração. E sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão é que mando de preces embora a saudade que mora no meu coração.
Que não é só, que não cabe olhar. Rio, que é de cada um, se transforma o olhar. Rio, que é além de mim e de quem de nós salva sós cidade? Unida pelos motoboys. Rio, da Gávea Meriti. Não se pode entrar duas vezes no motoboys e pela sonambula vans que vão varando a grota funda desde a praia de Copacabana. Já dentro até o amanhecer. Quantos rios cabem ti da Gávea de entrar duas vezes no
aí, João Bosco com Quantos Rios, música dele e do Francisco Bosco. Antes teve Beto Guedes cantar música de Godofredo Guedes. Abraços para Leonardo Ribeiro, também a Carmélia Melo, a Camoruco Iemi e o Rodrigo Freitas.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olha só a música vindo aí, ó, mas é mentira, não vem nada não, quem tá vindo é o jornal, agora é o jornal, mas é mentira, senhor, quem vai chegar mesmo é o intervalo aí, ó. Chegou São João na UFMG Educativa.
Ah, eu não fico muito confortável.
É, eu não entendo essas coisas.
Nó, morro de vergonha.
Isso não é pra mim.
Tenho medo de dar má nota.
Você sabia que muita gente não vai a espetáculos porque sente desconforto ou tem medo de pagar aquele mico? Deixa disso.
Cultura para Todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9h30 e hoje é dia de ciência e tecnologia aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Estão todos a postos, o estúdio que esteve mais vazio na primeira hora agora está bem cheio. Boa noite, professora Valéria. Boa noite, Vivian Teixeira.
Boa noite.
Boa noite, Holanda. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje.
E hoje vamos falar do quê?
Bom, hoje nosso tema é a recente criação do Instituto de Juristas Brasileiras, que é uma entidade sem fins lucrativos, que nasceu com o propósito de promover oportunidades de convivência, apoio mútuo e visibilidade para as mulheres operadoras e estudantes do direito e de todo o território nacional. A iniciativa também visa promover eventos acadêmicos e corporativos de qualidade para fomentar a produção de conhecimento e o networking entre profissionais. Antes de falarmos da iniciativa, é importante que façamos algumas reflexões acerca do direito como ciência humana pluridimensional e que, portanto, é feita por muitos sujeitos afetados por diferentes condições de produção. O direito como ciência valoriza, qualifica e também pode atribuir subjetivos, mas não em função de critérios filosóficos, religiosos ou subjetivos, mas em função da utilidade social. Então, para o direito, a conduta é o momento de uma relação entre pessoas e não o momento da relação entre pessoas e divindade, e entre pessoa e sua consciência. Ou seja, o direito não se limita ou não deveria se limitar apenas à verificação simples dos atos ou dos acontecimentos, mas pelo contrário, eles são analisados pelas consequências que produzem. A história do direito no Brasil começou a ser desenhada ainda quando o país era colônia portuguesa. E a partir daí, diversas e lentas transformações ocorreram, sobretudo no que tange aos direitos das mulheres. Conquistas particulares foram alcançadas. A conquista do voto, em 24/2/1932, o movimento das mulheres contra o Código Civil de 1917, que dispunha sobre a incapacidade da mulher casada para a prática de atos civis, modificando apenas em 1962. A regulamentação do trabalho da mulher em 1º de maio de 1943, a proibição da prática de esportes por mulheres no artigo 54, Decreto-Lei 3.199, de 14 de abril de 1941, e que vigorou até a década de 1970. A Lei nº 11.340, a lei popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que alterou o Código Penal Brasileiro, fazendo com que os agressores sejam presos em flagrante ou que tenham a prisão preventiva decretada, caso cometam qualquer ato de violência doméstica pré-estabelecido pela lei, que foi criada em 7 de agosto de 2006. Bom, e para falarmos sobre essas e outras questões, além da criação do Instituto Juristas, Instituto Juristas Brasileiras, nós convidamos a presidente do Instituto, Mariane Cardoso, e a diretora de comunicação do Instituto, Mariana Magalhães Avelar. Gente, desculpa, sabia que isso ia acontecer. Vamos corrigir aqui. A presidente do Instituto, Mariane Cardoso, e a diretora de comunicação do Instituto, Mariana Magalhães Avelar. Sejam muito bem-vindas.
Muito obrigada.
Bom, então nós vamos iniciar a conversa com a Mariane, E aí, Mariane, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa primeira inevitável pergunta para nós começarmos, né? Então, se tivéssemos mulheres em espaços de maior representatividade e visibilidade no direito brasileiro, vocês acreditam que essas conquistas citadas acima poderiam ter sido mais rápidas ou teria acontecido de outra forma?
Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui na Rádio UFMG com vocês. Certamente, eu acredito o seguinte, nós estamos em uma democracia. Uma democracia, ela só existe de verdade. Não é só com as pessoas indo votar uma vez a cada 4 anos, quando a gente está falando em eleições nacionais. Ela existe efetivamente quando existe realmente voz dos diversos atores da nossa sociedade participando da produção das leis, participando das políticas públicas. E a gente percebe que na política e nos mais diversos espaços de visibilidade e de maior notoriedade, ainda existem maiorias muito esmagadoras de homens nesses todos esses espaços. Isso faz, sim, com que os objetos, as discussões sejam levados de uma outra forma. Então, realmente, a existência de mulheres nessas posições de maior representatividade, de mais destaque, faria com que, realmente, a gente pudesse ter um diálogo muito mais profundo e decisões sendo tomadas a partir de perspectivas também voltadas às mulheres, que é uma questão que a gente vê também relacionada às pessoas negras e a uma série de outras populações que ainda se encontram pouco representadas nos espaços de poder, e isso tem refletido em avanços que não repercutem na realidade, né? Em avanços que a gente deveria já ver de forma mais consistente e que não existem justamente porque a gente não tem vozes ativas para que isso seja levado, né? Isso não quer dizer que as coisas fossem decididas de uma forma ou de outra, mas a gente teria um debate muito mais aprofundado e a gente teria força suficiente para apresentar essas pautas e debatê-las com a qualidade que precisamos.
E aí sempre também, assim, com o olhar articulado, né, o olhar das mulheres nas questões que vocês vão apresentar.
Né? Com certeza, porque quando a gente... Nosso projeto de reunir mulheres da área jurídica envolve realmente a gente se conscientizar da importância da nossa união, para que a gente, por meio dessa união, por meio dessa força que a gente consegue junta, consigamos atingir esses patamares de visibilidade e de real influência nas decisões mais importantes, para que a gente consiga construir aquilo que a gente, no que a gente acredita, né? E a gente espera que com esse movimento de reunião de mulheres da área jurídica, a gente consiga influenciar a reunião das mulheres e nas mais diversas áreas da produção do conhecimento, que é o que vem bem a calhar no nosso quadro do qual a gente está participando agora, né? Então, já fica um primeiro convite aí a todas as mulheres das mais diversas áreas do conhecimento se unirem e fazerem a mesma coisa, para que não só a gente tenha força enquanto grupo, para que a gente possa apresentar e ter mais representatividade, mas para que a gente possa conseguir acreditar em nós mesmas, porque é isso que eu acho que falta muito, né? Ainda existe existência de mulheres em espaços de visibilidade e a inexistência de mulheres em espaços de poder, mais do que limitar somente as pautas, limitar as discussões, faz com que as mulheres em início de carreira se cheguem sempre na posição secundária, se cheguem sempre na posição de nunca atingir espaços de visibilidade, espaços de destaque, justamente porque elas não têm referência própria para seguir, pensando assim, olha, um dia eu quero ser ela, né? Então é muito importante que a gente fomente essas oportunidades de visibilidade para as mulheres, não só para que a gente consiga levar essas pautas e discutir de forma mais efetiva, mas para que também a gente consiga fazer com que as mulheres que estão com a carreira em curso ou que estão estudando possam se enxergar no futuro como atoras da sua própria história, como protagonistas. Uhum. E com isso elas passem a acreditar nelas mesmas e consigam atingir realmente esses espaços, porque é impossível a gente chegar em algum lugar sem acreditar que é possível.
Pois é, você está falando uma questão assim que eu até queria falar um pouco, assim, fazer um comentário, um adendo aqui, que na verdade a gente não estava no script não, mas eu queria aproveitar, porque eu estava assistindo hoje, coincidentemente, um debate sobre a inovação, ciência e tecnologia, um congresso internacional e nesse congresso tinha uma mesa de mulheres superpoderosas, mulheres muito bem posicionadas no mercado de trabalho, grandes empreendedoras, gestoras, então só mulheres assim, que estavam já no topo das suas carreiras consideradas bem-sucedidas, né? Então, me chamou a atenção que essas mulheres diziam assim, olha, estava discutindo exatamente a questão de gênero nessa ascensão das mulheres. E me chamou a atenção a fala das mulheres, né? Primeiro, assim, o reconhecimento de que é necessário discutir a questão da igualdade de gênero na questão do empreendedorismo, mercado de trabalho, no posicionamento das mulheres, mas, por outro lado, também, elas sempre reconhecendo o tanto que, para chegar onde elas chegaram, houve muita contribuição dos homens. Então, assim, elas com um discurso assim, olha, é um lugar que poucas mulheres chegam, mas para a gente chegar também a gente teve que contar com profissionais competentes, generosos, qualificados, homens que encontramos pelos caminhos. Seria um pouco isso, Mariane?
Com certeza. Você inclusive, pensa... a nossa entidade que já está formada, mas que está em constante construção, inclusive tem esse olhar, né? Tanto que a gente tem a possibilidade de a gente ter os homens como apoiadores da entidade. Justamente porque a gente enxerga essa necessidade de a gente construir juntos com os homens que têm um olhar aberto. Porque existem dois grupos de homens, basicamente. Existem os homens que têm a cabeça aberta para isso, que estão abertos a entender, a ouvir. Nós tivemos nosso evento, que a Mari vai comentar no próximo bloco, na última sexta-feira, uma plateia de muitos homens que estavam presentes nos apoiando, tanto para a gente fazer o evento, que foi do qual nós fomos totalmente protagonistas, mas nós tivemos homens apoiando, homens na plateia. Então, eu acho que é importante, sim, a gente ter esse olhar e a gente pensar o seguinte, quando a gente está diante de um problema, quanto mais pessoas juntas para resolver, melhor. Então, a gente quer estar ao lado dos homens que têm o ouvido aberto para esse tipo de pauta e deixar aqueles que têm uma visão mais entroncada e mais antiga de lado, e a gente quer seguir unidas e ao lado dos homens que estão abertos a construir um caminho mais igualitário e mais justo conosco.
Agora, só a título de observação, a mesa, nesse mesmo evento, a mesa era uma mesa gigantesca, em outra mesa, né, gigantesca com homens, nenhum deles falou sobre a parceria com as mulheres, de ter encontrado grandes mulheres para a construção das carreiras deles.
E eles realmente não falam, né? E é uma coisa que a gente está, infelizmente, vendo que às vezes a gente tem que tentar assumir a rédea da nossa história e da nossa organização justamente por isso. E é por isso que a gente criou o Instituto de Juristas Brasileiras, para que quando a gente enxergar que a gente não tem espaço, a gente criar o nosso próprio espaço.
Muito bacana, Mariane. Então, você acabou falando aí sobre como nasceu o Instituto e quais foram as inquietações que moveram vocês para essa iniciativa. Então, vamos falar um pouquinho sobre a dimensão da formação, capacitação, como uma das linhas de atuação do Instituto. Na sua opinião, quais são os principais gargalos das profissionais da área hoje e como o fomento e a produção de conhecimento pode contribuir para reduzir essa diferença? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, tentasse contextualizar essa questão hoje da pesquisa, da crise na educação que a gente está vivendo, que você pudesse trazer um pouco dessa reflexão.
Pois é, a gente está num momento muito delicado, né, que já vem caminhando há algum tempo, de desafio da própria produção de conhecimento no contexto nacional. E isso, quando a gente está pensando no contexto das mulheres e da igualdade entre homens e mulheres e de um mundo mais justo e igualitário, isso se torna mais sensível ainda. Por quê? Porque é por meio da produção do conhecimento, da pesquisa, da educação, é que a gente consegue se emancipar, tanto enquanto profissionais individuais, quanto enquanto produção de teoria e de conhecimento que dá suporte a que essas políticas públicas sejam feitas, né? Tanto na economia, quanto na própria educação, quanto nas engenharias, em todas as áreas do conhecimento, é importante que isso tudo que a gente está discutindo enquanto teoria seja colocado em prática nos mais diversos âmbitos da ciência para que a gente consiga implementar políticas públicas efetivas. Então, nesse sentido, o nosso cenário digamos assim, de desafio em relação à educação, se mostra realmente muito importante para essa pauta.
bom, Mariana. Então, muito obrigada. A gente vai continuar nessa conversa e eu vou, então, chamar o intervalo e a gente vai... E vamos destacar que no próximo bloco a gente vai conversar com a Mariana, que vai fazer uma breve avaliação das iniciativas que o Instituto já realizou e vai apresentar os projetos que estão sendo desenvolvidos e propostos, né?
Isso aí, intervalo ao som de Zé Ramalho, Cristais do Tempo.
Como são belos esses cristais que transparecem como manhãs. Em precipícios, em cada ofício de suas mães, eles imperam nos arrebóis, nas carabinas e furacões, e em cada rosto é tão difícil ver o ofício de suas mãos. Nos olhares desses meninos há o silêncio que há no fogo e o clarão das capitais. E eles dormirão nos ventos, encobertos e atentos, haverão de sufocar os milhares de venenos,
os milhares de venenos,
os milhares de venenos que situam-se nas fontes,
que situam-se nas, que situam-se nas fontes,
nos olhares dos pequenos,
nos olhares dos pequenos, nos olhares dos pequenos
que veriam a Damasco.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Prosa de Bicho. A convivência humana com outras espécies. De segunda a sexta-feira, às 10h45 da manhã. Uma produção do Centro de Extensão da Escola de Veterinária da UFMG. Prosa de Bicho, você ouve aqui, Rádio UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9h47 e voltamos para mais um bloco de Ciência e Tecnologia.
E nós voltamos com a Mariana Velar, que é diretora de comunicação do Instituto de Juristas Brasileiros, né? No primeiro, a gente falou um pouquinho da criação do Instituto, que motivou o contexto. E agora a gente queria saber, Mariana, que você falasse um pouquinho da... Aí avaliasse as ações já realizadas e falasse da receptividade com a comunidade e dos projetos também. Então, vocês já realizaram dois encontros, não é isso? E que avaliação vocês fizeram desses dois primeiros encontros da receptividade do Instituto?
Primeiramente, boa noite. Agradeço boa noite. Muito o convite, Vivi e Valéria. Essa é a primeira vez que o JB vem a uma rádio, então é um evento histórico para a nossa história. Estamos muito honradas. Bom, por incrível que pareça, nesse pouco tempo a gente já fez dois eventos. O primeiro foi uma coparticipação, foi um evento gestado dentro da Semana Jurídica da PUC Betim. E a gente fez um painel inteiramente formado por mulheres, com o tema de desafios na carreira. A gente tratou de questões que a gente gostaria de ter ouvido na graduação. Então, foi um momento muito especial. A gente trocou nossas experiências com bastante vulnerabilidade, tratando dos problemas, não só emoldurando sucessos, né? Tratando das coisas difíceis na carreira. Então, foi bastante bacana. E, nesse momento, a gente teve uma palestra magna da professora Alessandra Brandão, que é uma das notáveis que nos apoia. A gente tem muita gente boa do nosso lado e acho que a nossa força vem daí. E tivemos um segundo evento, esse sim, organizado integralmente por nós E foi um milagre. A gente tem que agradecer muito a nossa diretora de eventos, Mariel, a Mariana que está aqui, a Fernanda e todas as outras fundadoras do JB, porque foi muito suor e sangue. É, foi o primeiro Legal Talks, ele aconteceu na UFMG. Ele tem um workshop de oratória com a Maria Luísa Sá, com o Diego Manente, que são dois profissionais muito reconhecidos nessa área. A gente teve palestras sobre desafios de carreira jurídica com algumas fundadoras, como a Fernanda, a Ananda, também a Mariana Lamounier. E para fechar a noite com muita glória, a gente teve uma palestra com a diretora da faculdade, vice-diretora da Faculdade de Direito, Mônica Sete Lopes, o Thales Paixão e a nossa professora querida Mary Elbe, que sempre nos apoiou e veio do Pernambuco diretamente para Belo Horizonte nos prestigiar. Então foi uma noite muito feliz, acho que a gente está embriagada com essa felicidade até agora. É, foi realmente muito especial.
Que coisa boa. E vocês sempre falam muito que o Instituto, ele não é um lugar apenas de mulheres, né? Ele é um Instituto de Juristas Brasileiros, ele tem a sua marca, criação por mulheres, mas ele não é um lugar apenas de mulheres, justamente para permitir essa interlocução. Com, né, a questão de gênero que a gente falou no primeiro bloco, mas também a gente está vendo que é um instituto criado por mulheres jovens, né? E como isso, como vocês estão sendo recebidas pelas veteranas, pelas pessoas, né, como vocês falaram, já estão aí numa carreira, já galgaram um espaço, como que está em si dessa interlocução com esses outros públicos?
Foi bastante positiva. Muito positivo. A gente brinca que nós somos um instituto de ação. A gente pauta, nossas pautas são positivas e são de proposições, de ação. Então, muitas mulheres que não necessariamente pensam igual, né, qual é o papel da mulher na sociedade, até onde que a gente pode ir, mas a gente entra num consenso de que é preciso ter igualdade, ter visibilidade. Então, inclusive, a gente tem profissionais muito bem sucedidas já ao nosso lado, como a gente já falou da professora Mariel, professora Isabel, professora Cristiana Fortini. Temos diversas pessoas e também temos os homens que nos apoiam, né? Não são todos, não serão todos, mas a gente já está muito feliz de, por exemplo, nos nossos eventos termos bastante homens inscritos, nas nossas redes sociais sempre temos bastante interação com homens, e a nossa intenção é até despertar a consciência, porque muitas das vezes os homens, por viverem na sua posição de não saber o que as mulheres vem a sofrer na sua carreira, eles vão ter mais consciência de que isso existe, de que isso acontece, que eles podem ser muito úteis na nossa caminhada, né? Seja por reconhecer, por nos dar espaço, por nos defender quanto injustiças são cometidas, não que a gente precise de ser defendida, mas que a gente tem força para lutar por nós mesmas. Mas, ao mesmo tempo, exatamente, um apoio não faz mal nenhum. A gente tem iniciativas até na ONU, como o He for She, e diversas vezes, até nas nossas carreiras, a gente percebe que quando um homem esteve ao nosso lado para reconhecer nosso lugar, a caminhada vai mais suave. Então, a gente não tem nenhum óbice para que os homens se integrem na nossa luta. E como a Mari já falou, eles são muito bem-vindos como apoiadores.
Muito bom. Eu fiquei muito impressionada porque o Instituto foi criado esse ano, né? E ele já conta com 14 integrantes de 14 estados brasileiros e ainda duas representantes em dois países, Portugal e Espanha. Então, primeiro, como que essa participação se dá? Queria que vocês explicassem um pouquinho como que... E para aderir, como as pessoas fazem, pessoas que querem se aproximar do Instituto, né? E quais são... Eu queria que vocês falassem um pouquinho também dos próximos projetos, próximos encontros, cursos, ações mesmo do Instituto.
É muito bacana você falar disso, Vivi, porque a gente... No nosso DNA está a diversidade regional, né? Foi uma das diretrizes fundantes do Instituto. A gente não queria ser um Instituto só de Belo Horizonte ou só do Sudeste, como acontece bastante. Então, desde da nossa gestação enquanto instituição, buscamos encontrar profissionais com desejo de contribuir para a igualdade da mulher nas carreiras jurídicas nas diversas regiões. E a gente fomenta isso, inclusive, internacionalmente, porque a gente tem diversas juristas brasileiras brilhando o mundo afora. Então, já temos em Portugal e Espanha e temos previsão de ter em outros lugares, como Estados Unidos, Itália. Os diálogos já estão sendo feitos, né? Por enquanto, a gente já tem... posição digital no Instagram e no LinkedIn, né? A gente tem um arroba Instituto de Juristas, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. A gente já recebe as nossas interações por lá, lá estão os nossos dados de contato. E em breve a gente vai lançar um site, pelo qual a gente tem que agradecer bastante a duas mulheres. Primeira, a Ana Renault, que está fazendo isso graciosamente pela gente, com o apoio da Fernanda. E por este site a gente vai possibilitar que a associação seja bastante simplificada, bastante ágil. As pessoas poderão se cadastrar e receber as informações do Instituto. Também as modalidades de apoio, elas estarão disponíveis online. Então, vai ser bastante democrático. Todo mundo que quiser chegar será muito bem recebido. Em passos para o futuro, essa questão regional ela também é uma das nossas prioridades. A gente pretende fazer e consolidar núcleos regionais em todo o Brasil. É um desafio tanto, né? Que a gente está num continente.
Um país desse tamanho.
É. E, a partir disso, desenvolver novos eventos, né? Eventos técnicos ou corporativos. Podem ser, inclusive, nos mesmos moldes que a gente já tem feito, falando de carreiras jurídicas em geral, como também poderão ser eventos específicos das mais diversas disciplinas do direito. A gente tem direito administrativo, direito tributário, direito penal, direito civil, uma enormidade de conhecimento que precisa girar esse país, porque a democratização do conhecimento é o que vai levar além as mulheres que estão precisando, né, dessa força na carreira. A gente acredita que a transmissão, a partilha desse conhecimento é o que vai fazer a diferença para muitos de nós.
Muito bom. E vocês falaram um pouquinho, o Instituto hoje ele é constituído como fundação, não é isso?
Associação,
perdão. E como que essa constituição já está feita? Assim, fala só um pouquinho dessa formalidade, como isso contribui para vocês?
A gente já fez os atos jurídicos já estão feitos, para que eles sejam perfeitos, para que eles produzam efeitos, eles precisam de um registro. E a gente sabe que a gente está no Brasil, né? E esse momento da burocracia, ele é um pouco mais lento, mas já estamos com tudo encaminhado. A gente fez um almoço, inclusive, na última sexta-feira, antes do Legal Talks, em que a gente celebrou esse momento, né, da assinatura da ata perante o cartório. E em breve teremos todos os nossos documentos em dia aí, né, Mari?
Muito bom. Valéria, você está aí querendo perguntar alguma coisa, Valéria? Pode perguntar, fica à vontade.
Bom, desculpa, gente. Eu queria voltar aqui nessa questão, assim. Como é que vocês veem esse momento nosso em relação à questão da formação? A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que vocês que estão iniciando agora com esse projeto, o que esses acontecimentos recentes e atuais em relação a investimento em pesquisa e educação, que isso pode ser um empecilho para prosseguir com a proposta de vocês? Qual a avaliação que vocês fazem disso? Como é que vocês estão se preparando para um futuro talvez obscuro, né? Enfim.
Falando até da nossa própria experiência, tanto eu quanto a Mariana, nós nos formamos em universidade pública, gratuita e de qualidade. Né? E a difusão da educação pública, gratuita e de qualidade é um dos nortes que a gente tem, né? De democratizar e de ampliar o acesso. E ficamos, sim, muito preocupadas com o contexto de restrição. Né? A gente vinha por um caminho diferente, que era de expansão, que era de esperança. Então, a gente tem uma quebra de expectativa.
E, assim, a gente sabe também que esses caminhos, eles têm percalços, né? Nem sempre é tranquilo de acontecer. Vocês podiam falar também das dificuldades que vocês encontraram e ainda estão encontrando nesse sentido.
Então, é uma alegria poder falar disso, apesar de o tema ser dificuldades, mas porque as dificuldades, elas têm sido muito frutíferas, né? Elas têm sido muito valiosas no nosso caminhar. Mas, realmente, não tem sido fácil, né? O contato com pessoas de 14 estados do Brasil, vocês podem imaginar que, realmente, é um desafio muito grande. Porque muitos foram os telefonemas não atendidos ou os telefonemas que não deram certo, as ligações que foram feitas consecutivamente para pessoas que disseram se engajar e que no caminho não se engajaram, porque é um desafio mesmo engajar pessoas em um projeto voluntário, um projeto que é movido realmente por acreditarmos em um ideal comum. E engajar mulheres ainda não é fácil, porque infelizmente nós ainda não acreditamos muito em nós mesmas. Nós ainda não percebemos o quão importante que é nós nos unirmos. Então, muitas de nós foram arrastadas por nós ao longo do caminho para que a gente conseguisse se unir. Porque, e aí é com isso que eu sei que a gente está caminhando para o encerramento, né? E é com isso que eu acho que a gente deveria fechar, assim, com esse incentivo para que não só as mulheres da área jurídica se unam a nós, e possam caminhar conosco para que nós nos fortaleçamos e possamos buscar espaços de visibilidade para todas, mas que também as outras mulheres das outras áreas também se unam, porque nós estamos construindo laços de amizade, construindo laços acadêmicos, arrumando parceiras para fazer coisas valiosas juntas, e eu tenho certeza que as mulheres das mais diversas áreas do conhecimento vão poder ter a mesma oportunidade muito frutífera e muito boa de viver se elas fizerem o mesmo.
Parece clichê, mas juntas a gente realmente é mais forte. E essa questão do peso da caminhada, das dificuldades, que a gente está sempre fazendo hora extra pelo Instituto. A gente tem nosso trabalho, estamos trabalhando no segundo turno sempre pelo Instituto. E a gente convida, inclusive, que os homens compartilhem a parte da equidade, porque a gente tem outras tarefas, inclusive as domésticas, né? E parte da desigualdade do desenvolvimento da carreira da mulher é que esse segundo turno que ela leva em casa, ele não é dividido igualmente com os respectivos parceiros ou parceiras.
Ótima lembrança, Adriana. Muito bom, gente. A gente está chegando ao final da coluna de Ciência e Tecnologia do Pensar Educação, Pensar Brasil. A gente queria agradecer muito, né, Valéria, a presença da Mariana e da Mariane. Desejar vida longa ao Instituto de Juristas Brasileiras, né? E falar que quem quiser saber mais sobre o Instituto, pode acessar, né, a página no Instagram e também no LinkedIn. Obrigada, meninas, e até a próxima.
Boa noite.
Encerrando Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje, muito obrigada, Valéria, muito obrigada, Vivian. Acabando o nosso programa de hoje, a produção hoje foi de Letícia Pires, Priscila Paula e Yolanda Assunção. Nas redes sociais, Diogo Nascimento. Na programação musical, Nathalie Santos e nos trabalhos técnicos, Thiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e apresentação minha, Yolanda Assunção, impressão minha. Ficou um último recadinho para ser dado, Valéria.
Ah, o recadinho para ser dado é sempre a minha vontade de continuar falando, né? Eu sempre falo para os convidados que a gente tem pouco tempo aqui, mas eu quero muito agradecer, né, a Mariane e a Mariana, né? Então, assim, muito feliz e vamos seguindo, né, com essa discussão das mulheres, a questão de gênero em todas as áreas. É um trabalho, sem dúvida, importantíssimo que vocês estão fazendo. Parabéns, viu? Muitas presenças.
E encerrando assim, lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. E na semana que vem, Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física. Música.